Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 20 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que divulgou as ofertas de Black Friday na PSN do Brasil. Ela disse que vai oferecer até 75% de desconto em jogos de PS4, e dentre os títulos com desconto tem o FIFA e PES 2019, GTA V e Destiny 2. Já a Xbox Live também divulgou as ofertas de Black Friday e por isso o pessoal consegue comprar jogos de Xbox One e Xbox 360 também com até 75% de desconto. Dentre os jogos da promoção tem o Red Dead Redemption 2, tem o Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops e os links disso tudo, claro, né, estão aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, o site Turo.com falou que a Microsoft pode lançar o Xbox One sem entrada de mídia física no ano que vem. Isso quer dizer que esse Xbox One só vai rodar jogos baixados ou via streaming, e o site falou que esse console novo pode custar uns $100 a menos aí do que o Xbox One atual, né, que tem entrada para mídia física. O site falou ainda que a Microsoft também está se preparando para lançar um Xbox One S mais barato no ano que vem, mas essa versão do ano que vem deve contar ainda, né, com a entrada de mídias físicas, como acontece no que tem hoje. E ainda sobre a Microsoft, ela negou que está se preparando para começar a exibir anúncios lá no aplicativo de e-mail do Windows 10. Na verdade, ela teve que negar essa informação quando começaram a aparecer anúncios no aplicativo de e-mail do Windows 10, e ela falou que esse foi um teste, um segundo teste, na verdade, que acabou saindo do controle. Ela comentou que era para esse teste ter aparecido para um grupo bem pequeno de usuários, mas acabou aparecendo para bastante gente, né, e saiu do controle. Isso fez o pessoal deduzir que esse era um recurso que estava chegando, já sendo lançado oficialmente, mas a empresa falou que não. Ela falou que o aplicativo de e-mails do Windows 10 vai continuar livre de anúncios, mas sabe como é, né? Não fala por quanto tempo isso vai acontecer. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela disse que está trabalhando com a Apple para resolver um problema de login no iCloud lá do Windows 10. O que rola é que quem instalou a atualização mais recente do Windows 10 está vindo uma mensagem de erro quando tenta usar o software lá do iCloud. Essa mensagem diz, né, que o iCloud do Windows só é compatível com a versão até de abril aí de atualizações do Windows 10, mas tanto a Microsoft quanto a Apple falaram que isso está errado, né, que não era para ser assim. Aí, por conta disso, agora as duas empresas estão trabalhando juntas lá para tentar devolver a possibilidade de usar o iCloud, né, o software do iCloud na versão mais recente do Windows 10, e falaram, né, que logo logo esse update deve pintar aí para todo mundo. E enquanto isso, na área experimental lá da Microsoft, ela lançou um aplicativo chamado Emoji 8, que serve para as pessoas tentarem imitar lá as expressões de emojis. Aí, como ele funciona, né? Ele mostra um emoji e usa a câmera do computador da pessoa para tentar capturar o rosto dela tentando fazer a mesma expressão e dá uma nota de 0 a 100, né, para imitação do usuário. Feito isso, o usuário consegue compartilhar o resultado no Twitter ou deixar o app sortear um outro emoji para a pessoa poder imitar, e caso você queira baixar o Emoji 8 na Microsoft Store, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Microsoft, ela começou a vender as caixinhas Amazon Echo nas lojas dela, lá nos Estados Unidos. Por enquanto, a Microsoft só está vendendo o Amazon Echo de segunda geração e o Echo Dot mais recente, e isso é resultado de uma parceria, né, que a Microsoft e a Amazon fizeram aí não faz muito tempo. Aliás, falando nessa parceria, a Amazon ontem começou a liberar a integração entre a Alexa e o Skype. Com essa integração, o pessoal consegue fazer ligações de áudio via Skype ou de vídeo também, né, no caso do Amazon Echo Show, e o recurso também dá suporte ao Skype Out, que permite ligações telefônicas para linhas que são móveis ou fixas. Bom, e enquanto isso, no mercado de streaming de filmes, pintou uma boa notícia como resultado do fim do serviço Filmstruck, que era da Warner, que disponibilizava filmes clássicos, né, filmes raros também, para o pessoal assistir. O que aconteceu foi que a AT&T, né, que comprou a Warner recentemente, falou que o Filmstruck não tinha usuários suficientes para ele continuar existindo, né, continuar se pagando, e isso deu início a uma campanha gigante, né, para tentar salvar o Filmstruck com direito até apoio de gente como Steven Spielberg, Martin Scorsese e Edgar Wright. Essa campanha não foi suficiente para fazer a AT&T mudar de ideia, mas levou a distribuidora Criterion Collection a anunciar o serviço de streaming, que é bem parecido, lá tem quase o mesmo catálogo. Isso quer dizer que mesmo com o fim do Filmstruck, quem é fã de cinema clássico vai continuar conseguindo assistir a esses filmes pela internet, e o negócio agora é esperar, né, a Criterion Collection de fato lançar o serviço que ela falou, que chega lá para metade do ano que vem. E ainda sobre esse mercado, o YouTube começou a disponibilizar alguns filmes de graça na íntegra na versão americana da plataforma. Dentre os filmes disponíveis tem Exterminador do Futuro e Legalmente Loira. Em vez da pessoa pagar uns trocos lá para alugar o filme, ela pode ver uns anúncios que permeiam a transmissão, né, para conseguir assistir de graça. Aí, perguntado a respeito disso, o YouTube confirmou que está disponibilizando coisa de 100 filmes de graça lá com anúncio desde outubro desse ano, e falou também, né, que está trabalhando para conseguir expandir a disponibilidade. Bom, e já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que pintaram as primeiras fotos de uma suposta versão mais barata lá do Pixel 3. Esse foi um vazamento que pintou num site chamado RosetCAD e o pessoal de lá falou que teve acesso a algumas specs do aparelho, né, que deve se chamar Pixel 3 Lite. Eles disseram que ele deve contar, né, com uma tela IPS Full HD de 5,56 polegadas, até 32 GB de espaço expansível, 4 GB de RAM e processador Snapdragon 670 e, ó, boa notícia para umas pessoas aí, tem entrada de fone de ouvido. Eles falaram também que o hardware da câmera de trás deve ser exatamente o mesmo hardware das câmeras do Pixel 3 e Pixel 3 XL e disseram, né, que o telefone deve ser lançado no começo do ano que vem custando por volta lá de uns $500. E enquanto isso, nos bastidores da empresa, o Google anunciou a saída da Diane Greene, que cuidava, ela era CEO do Google Cloud. Ela vinha trabalhando nesse cargo há 3 anos e o Google falou que, apesar da demissão dela, ela vai continuar atuando no painel de conselheiros lá da empresa. E já que o assunto é bastidor, deixa eu comentar que pintaram mais algumas informações a respeito da empresa The Finders que o Facebook contratou, né, para espalhar desinformação sobre o que estava criticando lá a companhia. Dia desses eu comentei que a Qualcomm também tinha contratado a empresa, né, com a missão de plantar notícias negativas sobre a Apple na imprensa, e a CNN falou que foi contratada pela The Finders, né, por conta disso. A CNN falou que a The Finders tentou emplacar uma pauta questionando se a Apple era liberal demais lá na plataforma Apple News, e o The Verge falou também, né, que foi contratado pela The Finders para falar mal da Bird, que é uma startup de patinetes elétricos compartilhados. Aí parece, né, que no caso da campanha de desinformação contra a Bird, quem contratou o serviço da The Finders foi a concorrente Lime, mas claro, né, perguntada sobre isso, a Lime não quis se manifestar. Agora, de volta para o caso do Facebook ter contratado a The Finders para espalhar desinformação, eles estão sendo questionados e criticados, né, por alguns políticos americanos. Um deles falou que é absurdo o fato do Facebook ter prometido lutar contra a desinformação e ao mesmo tempo ter apelado para a desinformação, né, para tentar prejudicar quem vinha criticando a empresa. E enquanto isso, um senador americano falou que é perturbador o fato do Facebook ter contratado a The Finders para criticar os políticos, né, que estava investigando lá a companhia. Aí, claro, né, perguntado sobre isso, o Facebook não quis se manifestar e até agora a rede está falando que não sabe quem autorizou lá a contratação da The Finders. E ainda sobre o Facebook, eles reconheceram ontem que um bug de segurança expôs as senhas lá do pessoal do Instagram. Esse bug afetou aquela ferramenta, né, feita para o usuário baixar os dados lá que o Instagram sabe a respeito dele, e o que rolou foi que essa ferramenta gerava uma URL para a pessoa poder acessar, né, e baixar essas informações. O problema é que, por algum motivo, uma parte da URL era a senha lá do usuário, em texto plano mesmo, sem qualquer tipo de codificação, o que quer dizer, né, que uma pessoa com acesso a essa URL conseguia pegar a senha lá da pessoa. Aí, comentando mais essa pisada na bola com segurança, o Facebook falou que já corrigiu esse problema e que entrou em contato com todo mundo que foi afetado pela falha, mas não quis falar, né, quantas pessoas foram afetadas por isso aí. E ainda sobre o Instagram, eles anunciaram ontem que vão começar a eliminar seguidores, curtidas e também comentários lá feitos por bots. A rede falou que vai começar a empregar aprendizagem computacional para cima aí desse tipo de interação e com isso quer começar a eliminar o que ela chamou lá de interações inautênticas. E isso deve afetar bastante, aliás, né, aquele pessoal que compra seguidores e likes também para tentar parecer mais famoso e engajador do que realmente é, e o impacto disso vai começar a ser percebido nos próximos dias com uma queda aí no número de seguidores e de likes também desse pessoal. Bom, e enquanto isso, no mundo da Apple, ela parou de vender oficialmente a linha de produtos AirPods. Agora, a boa notícia, né, que mesmo com o fim aí dos estoques, ela vai continuar atualizando o software desses produtos, especialmente quando for uma falha de segurança e que precisar ser corrigida, mas agora, para conseguir comprar alguma coisa da linha AirPods, só se você comprar uma coisa usada, né, ou então nova, lá no eBay ou na Amazon, por exemplo, direto com a Apple, acabou. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, foi a vez do Wall Street Journal ontem falar que, segundo as fontes deles, a Apple cortou os pedidos de fabricação dos iPhones, né, por conta de baixa demanda. Eles disseram que esses cortes foram tanto para os iPhones 10S e 10S Max quanto para o iPhone 10R, o que foi suficiente para derrubar as ações da Apple em 3,5% ontem ao longo do dia. Essa, no fim das contas, foi só mais uma, né, de várias notícias recentes aí que estão especulando que a venda de iPhones está abaixo do que a Apple esperava, e a Apple, claro, né, como sempre, não quis se manifestar a respeito disso. Agora, talvez não por coincidência, né, nessa última divulgação de resultados financeiros, a Apple falou que ia parar de reportar os números de vendas dos produtos dela, o que acho que indica, né, que apesar dos cortes aí nos pedidos de fabricação, a Apple não foi tão pega de surpresa assim, né, com essa baixa na procura dos produtos dela. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!